Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetonCast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse episódio do ZetonCast de número 290, quase chegando aí a 300 episódios. Bem, antes de falar aqui do assunto, sabem que né, o ZetonCast todas as quintas-feiras, aí tem a transmissão, aí é para esse horário das 10 horas, às vezes muda, como semana passada. Alguns, assim, umas semanas também, acabou mudando de horário, mas, assim, sempre assim, né, de forma assim, costumeira, sempre, né, todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite. Então, é aquele esquema, é live no YouTube, e aí no dia seguinte, aí vai ter o áudio, só o áudio nas plataformas de podcast. Vai chegando aqui o Bart, boa noite. Então, fala, então aqui, né, coloquei o título no YouTube, é o seguinte, né? É manifestação com pauta ou personalista? Por que eu digo isso? Bem, né, no último dia 21, né, de abril de 2024, teve aí a manifestação a favor de Jair Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, né, em Copacabana. E aí, foi aquela coisa, né? O pessoal assim, de esquerda sempre fica lá em negação, né? Ah, que flopou, não sei o quê, aí pegam. Ou pego imagens do começo da manifestação, ou lá de cima, lá da estratosfera, aí, para falar, ah, tem pouca gente, não sei o quê. E aí, do lado da direita, né? Vou falar assim, da direita reclamona, a direita chorona, e fica aquele negócio, você fica reclamando, como né, o próprio aí, o termo diz, né, que é a direita reclamando, que fica lá, ah, não adianta nada. Ah, vai mudar nada, vai dar em nada, não sei o quê. E essa direita reclamona ficou falando o seguinte, né? De que, olha, essa manifestação aí é personalista. Ah, eu sou a favor de Bolsonaro. Ah, o pessoal vai lá, vai pra Copacabana, vai pra Paulista, vai pra não sei onde, é pra ver político. É pra ficar vendo político, não sei o quê, podia fazer outra coisa. E aí é personalista, porque aí não tem pauta. O negócio não tem pauta, tem que ter uma pauta, tem que ter uma pauta concreta. Bacana. Eu concordo, realmente. É, tem que haver pautas concretas, realmente. Agora, aí vai lá, tá? A direita vai lá. Aí pergunta pra alguém dessa direita reclamona. Tá, mas quais são as pautas concretas? Que tipo de pauta concreta aí a pessoa quer? Aí fala, defesa da liberdade de expressão. É complica, né? Porque defesa da liberdade de expressão não é uma pauta concreta, é abstrata. Ah, mas por que que é abstrato? Ué, defesa da liberdade de expressão, você vai ficar assim, tá, mas liberdade de expressão para quem? Ah, a liberdade de expressão, porque realmente está, a liberdade no Brasil está cerceada, eles vão regular as redes sociais, vão regular as redes sociais. Tem o Xandão, prende por opinião, que não sei o quê. Enfim, tá, mas você. Tá, defenda a liberdade de expressão. Tá bom. Tá, você defende. Você fala assim, entrando um pouco no assunto da semana passada, a questão de liberdade, né? Tá, que a liberdade de expressão. Tá, pra quê? É liberdade de expressão pro esquerdista? Ué, você quer a liberdade de expressão, não é? Você quer, faz aqui uma pauta concreta é a defesa da liberdade de expressão. Você defende a liberdade de expressão do esquerdista? Cara que muita direita não vai falar isso, né? Não vai falar. Porque só quer a liberdade de expressão da direita. Porque aqui a direita é perseguida, de fato a direita é perseguida. Com certeza. O pessoal de esquerda pode falar o que quiser, que não vai dar em nada. Isso é um fato. Agora. Opa, tipo, falar defesa da liberdade de expressão é uma pauta abstrata, não é uma pauta concreta. Aí você vai ficar cobrando, por exemplo, de Bolsonaro uma pauta concreta, mas assim, ao mesmo tempo que você diz que, não, você, vejam bem, ah, Bolsonaro, vejam bem, não tem cargo, está inelegível, vai ser preso. Por que que as pessoas vão para lá, vão ainda para Bolsonaro? Não sei o quê. Ué. É que as pessoas que gostam dele, realmente vê como ali se admira a pessoa dele, pessoa como político, como foi presidente. Admiração, não é idolatria, como eu gosto de falar, né? O pessoal usa essa direita reclamona, usa o mesmo discurso do MBL. O MBL, ele usa esse discurso da idolatria para ali entrar para o projetinho deles ali e acaba idolatrando o Kim Kataguiri e outros políticos ali do MBL. E também a galera, os líderes do MBL. Porque eles têm ali um projeto, eles têm uma pauta, eles têm a pauta deles lá. Eles têm a pauta deles, concretas e abstratas. Eles têm lá. Agora, o pessoal, né, da direita, assim, acaba cobrando pautas concretas, mas não fala quais são as pautas. Não fala quais são as pautas. Qual é a pauta concreta? Você, aí fala, defesa da liberdade de expressão, fim da esquerda, fim do comunismo. É tudo abstrato, amigo. É tudo abstrato. Aí, qual é a coisa concreta? Não falo, porque eu falo um negócio, né? Essa semana eu falo o negócio seguinte. O pessoal da direita, o negócio é o seguinte. É que não sabe que tipo de pauta. É assim, tem desprezo por política pública. Política pública, digamos assim, comum, né? Vamos dizer assim. Política pública local, política pública assim, comum, de... Assim, a questão de investir na saúde, na educação, tapar o buraco da rua, asfaltar a rua, essa coisa assim. É política pública convencional, vamos dizer assim. E a direita tem esse tipo de desprezo, que fala que essa coisa de positivista, né, de tecnicista, não sei o quê, não é coisa de pessoa, de conservador, né? Tem esse negócio, né? Uma coisa bem idealista, igual o esquerdista, né? O esquerdista, estou falando, o esquerdista progressista, né? Tem todo esse idealismo. O pessoal da direita tem esse idealismo também, né? O conservadorismo. E aí, para isso, tem que ter a liberdade. Você pode, a direita só pode agir se tiver a tal liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, realmente são, né, garantias constitucionais, deveriam ser, né? Mas aí. Aí vem aquela coisa, a direita fala, não, tem que ter garantir a liberdade, primeiro, no caso, liberdade da direita, para aí sim agir. Mas a gente está aí, vai agir como? Não sabe como agir. E para isso, cobra os Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, assim como, né, político há tantos anos, ele sabe muito bem como agir, né? Porque realmente poderia tá aí chorando em posição fetal, aceitando todo esse tipo de acusação contra ele, até se entregando à prisão, assim, dessa forma, ou então realmente saindo do país, mas tá lá, tá ali, tá aí rodando o Brasil com a questão da eleição municipal. Que, falando da eleição municipal rapidamente, né, eu acho interessante o seguinte, eleição municipal, liberdade, todo esse negócio, aí vem a contradição do pessoal da esquerda, da direita. O pessoal fica falando, tá, não faz nada. Tinha que estar lá com as bases para ali no estado, cidade, ali para a eleição municipal. Aí vai lá o deputado, senador, tal, vai lá para a base, aí fala, só pensa em eleição, cadê? Tem que defender a liberdade de expressão. É isso, né? Isso é bem, bem contraditório. É pelo prazer de reclamar. Pessoal, se dá direito, é pelo prazer de reclamar. Tem que reclamar de tudo. Reclamar de tudo. É porque é aquela coisa, vamos lá. Aí tá, sempre, aí no Twitter, principalmente, falam muita coisa. Tá, e aí, né? Cadê? E aí, pessoal, né? Cadê o pessoal aí da direita reclamona, aí convocando manifestação para pauta concreta? E aí? Esse pessoal sabe, só reclamam, sabe muito bem que... Olha só, realmente, vai lá, convoca uma manifestação para, sei lá, qualquer coisa lá. Qualquer coisa, com uma pauta qualquer. Aí vai lá, o pessoal vai lá manifestar tal, e aí não dá muita gente. Aí vão dizer, fracasso, não deu muita gente. E aí, para isso, vocês vão falar, aí é que o Bolsonaro, que consegue levar muita gente, aí é com ele. É aquela que eu falei na, né, semana passada. Ó, pessoal, alguns falam assim, a liberdade se ganha com sangue, se conquista com sangue, mas no caso da gente é o sangue dos outros, tá? É o sangue dos outros, é o sangue dos políticos, tá? Não é o próprio sangue, é o sangue dos outros. Enfim, é assim. É o sangue dos outros. Os outros que sacrificam, os outros que apanham por mim. Essa é a lógica não só do pessoal da direita, mas do brasileiro, de modo geral, né? Tem que apanhar, né? Alguém que apanha por ele. É pela pessoa. E é isso que acontece. O pessoal fica nessa aí de ficar só reclamando. É que eu falo, não, realmente, realmente, o feitação de Bolsonaro aí é personalista. Ué, mas se foi ele que convocou. Ele convocou, realmente, ele consegue levar muita gente. Ué, é claro que é por ele, meu Deus do céu. Ah, mas não podemos ser pelos políticos, pelos nós mesmos? Meu Deus do céu. Aí como eu falei, o pessoal que fica com esse negócio da idolatria. Esse negócio de idolatria, eu falo bastante aqui. Né? Negócio da idolatria. Ah, eu posso ser idolatra de política, que é um discurso do MBL, é um discurso da social-democracia. Quando, na verdade, você que chegar, vai lá mandear para o lado da social-democracia, vai ter que idolatrar os políticos deles. Né? Pagar pau para o FHC, para o Michel Temer, para o José Serra, até para o Alckmin, né? Enfim, e para a galera do MBL. Essa é a verdade. Aí você vai ficar falando, porque é aquela coisa, né? Agora chamar Bolsonaro de populista, né? O Nine Fingers como populista, contra o populismo, não sei o quê. Eu acho que aqui falar contra o populismo, que é uma pauta abstrata da social-democracia, eu acho que é uma forma de populismo. Enfim, essa é a minha ideia. Essa é a minha opinião, quer dizer. Mas é fogo, né? Aí a direita, eu falei, essa direita reclamona aí, que se sentiu aí decepcionada com o Bolsonaro e não garantiu a zona de conforto para esse tipo de gente, aí usa esse discurso da idolatria também. Aí fala, esse negócio político é nosso empregado, que não sei o que, né? Foi há 2 semanas com o Isaac. Enfim. Aí usa sempre esse tipo de cartada, o negócio da idolatria. Não pode ser idólatra de político. E aí vem aquela coisa, vem mais uma contradição. Você não pode ser idólatra de político, mas você tem que ser idólatra de influenciador. Porque um influenciador que assim, não, às vezes, assim, não tem a idade assim, de tempo de política. Aí, o que tem de idade, tem, né, o Bolsonaro tem tempo de política. Ali, como aqui, voltei. Porque tá travando direto aqui, tá complicado. Vamos lá, continuar aqui até onde der. Então, tá falando o seguinte, né? Que o pessoal aí da direita fica falando para não idolatrar político, cai nessa conversa de MBL, mas acaba aí querendo que se idolatre influenciador. Como se o influenciador ele tivesse aí realmente uma grande experiência, mas quando na verdade. Você pega assim, a idade de influenciadores, é mais ou menos a minha idade. Eu tenho 33, mais ou menos essa faixa de idade. Mas acho que sabe tudo aí de política. Sabe mais que o Bolsonaro, que tem mais de 30 anos de política. Ah, mas foi traído, fulano, cicrano, não sei o quê, tiozão, não sei o quê. É, mas sabe muito mais. Ó. Aí, a pessoa aí acha que sabe de tudo, né? Só porque vê as coisas de fora, o negócio é ver as coisas de fora e estar lá dentro. É muito problema. Influenciadores viraram políticos e aí, mesmo assim, acabam adotando essa postura antipolítica mesmo lá dentro. Aí, quando está lá dentro, aí complica, né? Aí, sei lá, tem uma votação tal e, né, a esquerda ganha com a ajuda do Centrão, diz ok, está tudo armado, tudo comprado, não tem mais jeito. O próprio pessoal ali, os políticos, né? É que tá, né? Fala isso pro pessoal aí olavista, principalmente, porque o pessoal olavista ele tem um negócio que é o seguinte, né? É, claro, eles só usam frases do Olavo Carvalho, né? Ali, aí para falar o seguinte, né? Que, não, ele tem uma ideia do seguinte, ó. Então, o Olavo realmente falou que Olha, se tiver realmente um líder assim, né, fala assim, pautas assim, conservadoras, tá, conservador, aí ele vai conseguir, né, ser realmente uma grande liderança, realmente vai ter tudo mais, chegar à presidência e tal, aí ele vem com o Bolsonaro. Aí, realmente, aí teve essas pautas realmente conservadoras, chegou à presidência, e aí quando teve que ceder um pouco ali, ceder o centrão, tipo assim, a galera da direita ficou, ah, nossa, aí não, com o Bolsonaro, ele é do sistema, foi comprado pelo centrão, todos esses negócios, vendeu para o centrão, ele não é esse o líder conservador que a gente pensava. E aí não tem que arrumar qualquer um aí, aqui tem aí essa questão. Mas só que realmente, mas sempre com discussão de político, sempre demonizando a classe política, sempre demonizando os políticos. Não estou falando que político, assim, a política só tem político bonzinho, só tem político bem intencionado, claro que não, acho que a maioria são mal intencionados. Mas mesmo assim, o olavista, principalmente, acaba aí, assim, falando assim, de falando tanto negócio de cultura, 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 guerra cultural, não sei o quê, mas sempre. Para estações, para dizer que só vai velho, vai só boomer, esse tipo de manifestação, que não é verdade, né? Tem gente que diz. Alguns da direita insistirem e continuar murmurando, reclamando. Contudo, é preciso aí entender que trabalho de base focar nas políticas públicas é necessário. Jogo político, exatamente, né? É, não está sendo repetitivo, não. É chato eu ser repetitivo, assim, mas a galera não aprende, né? Prefere. De novo aqui, problemas aqui, eu estou de volta. Deixa eu ver aqui onde estava. Tá aqui o Baixo, tá falando aqui. É que o Baixo falou que tem 26 anos. É de idade, não é, né, que não é especialista. Exatamente. A galera fica muito. Acha que sabe tudo, né? Porque, realmente, com a rede social você tem bastante informação, tem muita informação e tudo mais, mas aí a galera fica, acha que é coisa toda, não, sabe muito bem com o político que tá lá, né? E aí sabe mais que realmente. Quem tá de fora acaba sabendo mais informação do que tá de dentro, né? Mas estou falando assim, e aí, mas quem está. Mas quem está ali. É o Nelipo Feto, né? Realmente é aquela coisa, né? O cara aí de esquerda pode falar tudo aí que não é ataque, né? Pode falar o que quiser. Que não é ataque ao, né, o presidente da Câmara, não ataque à Câmara, não ataque. Não é ataque, né? Enfim, é opinião. No caso é do Nedip Fé. Vem aqui agora. Só que o Bolsonaro viajou para Florianópolis, né? É, eu sei, né? Ah, estou de volta aqui. Mais uma vez aqui, a internet caiu. Aí, pô. A internet caiu aqui, tá difícil. Hoje tá muito, tá difícil. É, tá aí o Oliveira falando, tinha falado que o Bolsonaro tinha vindo para Florianópolis. Eu vi lá, tá. Tem motossiata e tal. Aqui tá falando que o Jorge Messias quer o encerramento do X no Brasil, né? É, o AGU aí do Nine Fingers, né? O Messias aí. É, ele sempre foi. Sempre teve um discurso autoritário, né? Porque ele é um cara bem fiel aí ao Nine Fingers, ao PT, né? A causa petista. É, o Bart fala aqui, né? Tem 26 anos, nunca na especialista em política. É o povo que sabe sobre política, que está no nosso cotidiano, está alheio a ela, não tem a mínima noção aí do que acontece ao nosso redor. A gente não está falando para ficar vidrado em política, mas pelo menos ter o mínimo de noção do que está acontecendo. É só para encerrar, como diz aqui, que tem 26, jamais deve estar com política para um cara que tem a mesma idade que o papai, exatamente, né? A galera quer dar pitaco mesmo assim, né? É o mais novo aí que é de graça. Achando que sabe de tudo aí. Então, na verdade, os países sabem muita informação. A fala com o Elon Musk que me perguntou no X quanto custa comprar a Globo. É uma brincadeira ali, né? Ele fez. Foi aquele que o Elon Musk está atacado pela esquerda que não baniu nem mesmo aí a conta da Choquei, né? Exatamente, né? A galera fica de graça aí. Então é isso. Encerrando aqui. Muito obrigado a todos que estão assistindo, comentaram no chat. Obrigado e até a próxima.